Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marunges. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Atlético apenas empata com o xará colombiano e dá adeus à Copa Libertadores da América. Depois da Batalha do Paraguai, Cruzeiro volta a pensar no Brasileirão. E ainda, América trabalha no feriado visando o clássico com o Boa Esporte pela Série B. Agora, no meio-dia e 20 no campus, desta sexta-feira, 2 de maio, que está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia e 21, a gente começa o programa de hoje, claro, destacando o Atlético. É, o Galo que ontem apenas empatou com o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, e deu adeus à Copa Libertadores da América. As informações da desclassificação do Galo, com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno, e ouvinte ligado no meio-dia e 20 no campus. O Atlético tentou, correu, mas não conseguiu reverter a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo. O empate em 1 a 1 não foi suficiente para o Galo avançar às quartas de finais da Libertadores. E o Atlético entrou em campo com Vitor, Alex Silva, Leonardo Silva, Otamendi e Emerson Conceição, Pierre, depois Hever, Leandro Donizete e Ronaldinho, Tardelli, que saiu para a entrada de Guilherme, Fernandinho, depois Marion e Jô. O Atlético foi para cima do Nacional desde o começo do jogo e abriu o placar aos 20 minutos. Jô fez grande jogada pela esquerda e cruzou na área. A zaga cortou e no rebote Emerson rolou para Fernandinho, que abriu o placar. Na segunda etapa, a partida ficou mais equilibrada e as duas equipes tinham dificuldades em criar chances de gols. A decisão parecia se encaminhar para a disputa de pênaltis, até que aos 42 minutos veio o balde de água fria para a torcida atleticana. No contra-ataque do time colombiano, a bola foi cruzada na área. Vitor cortou mal e Duque, de carrinho, completou para as redes e empatou a partida. 1 a 1. Resultado que eliminou o Atlético na Copa Libertadores. Após o jogo, o técnico Levir Kup comentou sobre o empate.
Decepcionado, é claro, como todos, né, pela saída. Mas eu tive convicção de uma coisa assistindo a partida. O time deles é muito bom, é muito bem organizado. E o Atlético, nesse momento, está, como é que eu vou te dizer, está lutando futebol. Não faltou empenho para ninguém, nenhum jogador. Não dá nem para reclamar dos jogadores. Eles jogaram, correram fisicamente tudo que podiam.
Quem também falou após o jogo é o presidente Alexandre Calil, e ele assumiu toda a responsabilidade pelo mau começo de temporada do Atlético.
Eu disse lá dentro que nós temos um ano muito longo pela frente. Nós temos um brasileiro, nós temos uma Copa do Brasil, nós temos uma Recopa, o time está aí. Eu sou o único responsável pelo que acontece no Atlético. Então não vamos pegar o Ronaldo, não vamos pegar o Tardelli, não vamos pegar o Paulo Autuori, não vamos pegar ninguém. Porque quem manda sou eu, quem manda embora sou eu, quem contrata errado sou eu.
Depois da eliminação, não há tempo para lamentar. Agora o Atlético foca no Campeonato Brasileiro. E no domingo já tem um novo desafio. O Galo volta aos gramados para enfrentar o Goiás às 18h30 da noite, no estádio Independência. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia 24 e algumas considerações sobre ontem. O Atlético até que demonstrou, sim, né, uma vontade, uma superação ali, tentando apertar a saída de bola da equipe colombiana. É, isso ficou de positivo, a vontade, a raça dos jogadores. O resto, aquele futebol, né? Sem um esquema tático, a equipe perdida em campo, aquela ligação da defesa com ataque inexistente, dois volantes que sabem marcar, mas não sabem sair para o jogo, dois laterais totalmente fora de sintonia com o restante da equipe, né? Principalmente no quesito técnico, dois laterais fracos, a grande verdade é essa que o Atlético tem atualmente, com o Marcos Rocha machucado. Tanto o Alex Silva como o recém-contratado Emerson Conceição são dois jogadores fracos, não tem condição ainda de vestir a camisa do Atlético. Fala ainda pro Alex. O Emerson já é velho, né? Já é mais de 28 anos, sei lá, e também não agregou nada ainda ao Atlético. Talvez com o Marcos Rocha ele tenha um pouco mais de qualidade. E exaltar, claro, a atuação da equipe colombiana, que chegou no Independência desde o início, não se acovardou, não jogou fechado, não jogou na retranca, pelo contrário, saiu para o jogo, conseguia manter a bola no ataque, lá na defesa do Atlético, muito bem postado em campo, com grandes jogadores, principalmente o lateral esquerdo Valência, que deitou e rolou nas costas do Alex Silva, e também o camisa 10, o Cárdenas, que é um excelente jogador, o cabeludinho, deitou e rolou. Então, parabéns ao Atlético Nacional, foi superior. Mesmo que o gol tenha sido impedimento, não justifica, né, as reclamações que eu vejo por aí. O Atlético foi mal e foi muito bem, saiu com justiça da Copa Libertadores da América. Parabéns mais uma vez ao Clube Atlético Nacional de Medellín, que é uma excelente equipe e vai dar muito trabalho nessa Libertadores da América. Agora é juntar os cacos e o Levir tentar reerguer a turma aí para o restante da temporada. Meio-dia e 26. Pois é, e o técnico Moacir Júnior poderá, ou melhor, o feriado do Dia do Trabalhador foi de treino intenso nesta quinta-feira no CT Leandro Drummond. O técnico Moacir Júnior comandou um coletivo tático exigindo muita atenção dos atletas no posicionamento e também nas finalizações das jogadas. A expectativa é de um confronto difícil contra a equipe do Boa Esporte amanhã lá em Varginha. E o Meia Tchô revelou em entrevista coletiva que o grupo fez um pacto por vitórias para essa primeira etapa da competição, por isso ele encara todos os jogos como decisão.
Campeonato de ponto corrido, né? A gente tem que encarar cada partida como uma decisão, como uma final. É uma partida muito difícil contra o Boa lá dentro é muito forte, né? Eles jogam muito pelas beiradas, né? Com os laterais. Então é uma marcação muito forte, né? Individual, quase o time todo. E a gente foi muito bem treinado essa semana para isso, né? Para enfrentar essas dificuldades. Eu acredito que a gente está bem preparado para pegar o Boa, né? A gente já sabe todos os pontos positivos e vamos tentar impor o nosso jogo, né? Para a gente conseguir a vitória.
Muito bem, tem que impor o ritmo mesmo e vai ser um jogão amanhã, 4h20 da tarde, lá no estádio Gilson Melo, Melão, em Varginha, Boa Esporte e América, o clássico mineiro na Série B. Agora meio-dia e 27. Chegando agora as informações do Cruzeiro, que dá um tempo na Libertadores, depois daquela batalha lá, Guerra do Paraguai, no bom sentido, e volta a pensar no Brasileirão, pois amanhã o time celeste encara o Atlético Paranaense, o Furacão, lá em Brasília. O jogo será na capital federal. As informações do time celeste com o repórter Denis Marco.
La Bestia Negra retornou à sua toca ontem pela manhã e hoje já fez treino e começou a concentração para o jogo do Campeonato Brasileiro no sábado em Brasília. Marcelo Oliveira já anunciou que usará time alternativo, poupando o vitorioso elenco principal para mais uma decisão. E dessa vez na Argentina e contra o time do Papa. Haja fé. Hoje na toca, os titulares fizeram trabalhos regenerativos e os reservas treinaram firme para enfrentar o Atlético Paranaense. Marcelo Oliveira, após o jogo no Paraguai, disse dos planos para o confronto do Brasileirão.
Nós projetamos talvez descansar vários jogadores, foi um jogo hoje muito corrido. Já tínhamos tido um jogo há 3 dias atrás contra o São Paulo também, da mesma forma. Então, alguns jogadores sentiram, o caso do Samudio, Ceará, questão do Bruno a gente vai estudar porque ele já não joga na quarta-feira, né? Então talvez o Bruno vai estar. E temos que administrar um pouco desse desgaste, mas sem perder o poder de chegar lá num jogo do Brasileiro tão importante com a possibilidade de ganhar o jogo. Vamos estudar, mas é possível que a gente descanse vários jogadores, se não todos.
Dagoberto, autor do segundo gol celeste, mereceu atenção especial de Marcelo Oliveira e, com certeza, é um símbolo dessa equipe incansável e com fome de título.
O Dagoberto tinha uma preocupação porque ele ficou 13 dias parado e treinou praticamente um treinamento com bola. Gostei nele, conversamos se ele fizesse um bom treinamento que eu traria para utilizar se caso fosse necessário. E ele se mostrou super entusiasmado, um jogador que queria muito viajar, se colocou à disposição e foi importante.
Contra o São Lourenço, o Cruzeiro poderá decidir em casa, já que tem melhor campanha que o time argentino. Por isso, na semana que vem, o time celeste já viaja novamente rumo ao Tri da Libertadores. Antes de pensar nos hermanos, contudo, é preciso focar no Brasil. E a partida é amanhã contra o Furacão em Brasília, no moderno Mané Garrincha, às 6:30 da noite. Com o time alternativo, o Cruzeiro vai tranquilo, já que tem foco na competição sul-americana e vai indo muito bem, obrigado, no Campeonato Nacional. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu Denis, agora meio-dia e meia, o meio-dia e 20 no campus termina aqui, o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até segunda-feira, claro, ao meio-dia e 20. Um forte abraço, bom fim de semana, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.